E vamos mais uma vez falar sobre a saúde pública nestes tempos de pandemia. Há várias regiões do Brasil em que já é possível perceber o aumento do número de pacientes graves pela Covid-19 e os pacientes que precisam receber atendimento porque têm doenças graves ou têm tratamentos prolongados. A gente vai mostrar números dessa situação, inclusive fazer um alerta muito importante sobre pessoas que deveriam estar seguindo tratamento, por exemplo, correm risco de sofrer um infarto e não estão tomando os devidos cuidados, talvez por medo de ir até um hospital para dar sequência a tratamentos. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor doutor José Eduardo Krieger, professor de medicina molecular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Como vai, professor José Eduardo? Bom dia.
Bom dia, um prazer estar aqui.
Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco todas estas demandas do sistema de saúde. Classificar esses doentes, entender o que está acontecendo nessa situação, que é de emergência, claro, para atendimento dos casos de Covid, mas há muitos outros problemas acontecendo ao mesmo tempo.
Isso mesmo. Eu acho que ficou claro para a sociedade que nesse momento de crise, todos os focos foram dirigidos para a pandemia e não poderia ser de outra forma. Só que agora começam a aparecer algumas das consequências e nós vamos ter que ser bastante criativos para dar conta dessa segunda carga no sistema de saúde. Então, por exemplo, pacientes que têm doenças muito prevalentes, como as doenças cardiovasculares e o câncer, são pacientes que têm tratamentos crônicos. E esses pacientes precisam estar retornando com visitas periódicas, e tudo isso foi interrompido. Quer dizer, para te dar alguns números, no Instituto do Coração, nós fazemos mais ou menos 250 mil consultas por ano. Isso dá uma média mais ou menos de 20 mil consultas mês e mais ou menos 1.000 consultas dia. Esse processo está todo interrompido por conta do Covid. E tem que ser dessa maneira porque nós temos que lidar com a pandemia. Mas, por outro lado, esses são pacientes que deveriam estar sendo vistos e não estão. Então, você tem um risco de agravamento desses pacientes. Evidentemente que novas estratégias estão sendo pensadas, como atendimentos por telemedicina, e isso são oportunidades que vão ser aproveitadas. Então, esse é um aspecto importante. Isso vale tanto para doenças cardiovasculares, para o câncer, para várias dessas doenças. Um outro aspecto importante são aqueles pacientes onde a doença aparece agora ou ela é agudizada. Então, vamos dizer, um paciente que tem infarto do miocárdio. Esse paciente também estão com a apresentação reduzida nas salas de emergência. Nós não sabemos ainda bem a razão por esse motivo, ou porque é o medo das pessoas estarem de ir para o hospital, ou por causa da questão que está se recomendando que a pessoa fique em casa. Então, esse conjunto de fatores também nos preocupa, porque esses pacientes deveriam estar recebendo atendimento, e é um atendimento muito específico. Então, isso também, há números aqui do INCOR sugerindo uma redução de 30% a 40%, e começam a aparecer números na literatura, especialmente, por exemplo, da região da Itália, onde recentemente já tem uma correspondência que foi publicada numa das revistas de maior impacto, a New England Journal of Medicine, citando exatamente esse tipo de coisa. Quer dizer, no momento da pandemia, quer dizer, onde todas as atenções se voltam para o atendimento dos pacientes que foram infectados pelo vírus, você tem essa retração do sistema e uma preocupação muito grande, com diminuição de 20%, 30% das pessoas que normalmente apareceriam nas salas de emergência com um infarto do miocárdio.
Professor Krieger, então, isso vai trazer consequências muito sérias, não é? A falta de acompanhamento desses pacientes crônicos, sobretudo hipertensos, cardíacos, diabéticos, e as pessoas que, como o senhor disse, podem adquirir uma doença que exige um tratamento urgente durante esse período de pandemia. Como é que vai se tentar resolver isso? Quer dizer, a gente tem que primeiro esclarecer a população, imagino. E o que mais? Porque as pessoas estão com medo de ir para o hospital, não é?
Exato, mas à medida que o sistema começa a se organizar e que exista um relaxamento nessas políticas, nós vamos ter que gradativamente retornar ao normal e com prioridades. Então, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas e os seus vários institutos, onde ocupa uma posição importante no sistema de saúde, especialmente para ver os pacientes mais graves, foi feito um arranjo de tal sorte que, por exemplo, o Instituto do Coração, ele é praticamente um hospital COVID-free. Quer dizer, nós fisicamente transferimos todos os pacientes de qualquer especialidade que tem o COVID para o Instituto Central, para que os outros institutos pudessem acomodar não só as especialidades que eles normalmente se ocupam, mas também das especialidades que eram atendidas no Instituto Central. Então, por exemplo, hoje, aqui no Instituto do Coração, são vistos pacientes neurológicos, são vistos pacientes transplantados, o que normalmente não é visto aqui no INCOR. Isso foi feito nesse grande esforço da gente poder liberar centenas de leitos no Instituto Central para que a gente tivesse não só uma ampliação do número de UTIs dedicadas a esses pacientes, como também leitos, né, para que esses pacientes pudessem ser acomodados. E os que lá estavam tiveram que ser distribuídos nos outros institutos, inclusive o Instituto do Coração. Mas, à medida que que a gente consegue, digamos assim, essa primeira etapa de lidar com esse novo, nós vamos ter que começar a nos preocupar com digamos assim, a normalização do sistema. Porque, conforme foi enfatizado, são pacientes que exigem tratamento crônico e também os pacientes que estão tendo efeitos agudos, eles têm que ter tranquilidade para poder vir no hospital e serem adequadamente atendidos.
Sem dúvida. Então, nós estamos falando de um centro de excelência, que é o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e seus institutos. Me preocupa essa realidade por todo o país, né? A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que tem equipes, mais de 45 mil equipes em todo o país, está muito preocupada com essa situação e como é que as unidades, né, de saúde espalhadas pelo país vão lidar com essa realidade. Então, essa pode ser uma saída, quer dizer, duas portas de entrada no sistema, uma para resolver Covid e outra para atender os pacientes crônicos. Isso que exatamente isso que vocês estão fazendo aí no HC?
Olha, essa é uma saída emergencial, mas eu acho que o ponto fundamental da sua questão que você levanta e que o Brasil tem uma facilidade quando comparado com outros países, principalmente do tamanho do Brasil, né, com cerca de 200 milhões de pessoas, é o fato de nós termos um sistema único de saúde, e que ele é hierarquizado, quer dizer, ele vai do mais simples ao mais complexo, e aqui está uma oportunidade para que a gente realmente faça esse sistema funcionar. Há sempre uma grande crítica que o sistema é subfinanciado, nós sabemos disso, né, mas é um país que tem dificuldades até pelo volume de recursos que exigem para todas as demandas da sociedade, mas talvez seja uma oportunidade da gente rever isso e, principalmente, oportunidade para testar novas estratégias, especialmente tecnológicas. Então, hoje está se percebendo que, por causa dos desenvolvimentos tecnológicos, disponibilidades de internet e assim por diante, é possível você fazer uma descentralização do atendimento, mesmo de maior complexidade, assessorando as equipes de atendimento primário e secundário com o expertise do hospital terciário, como esse que você mencionou aqui no Hospital das Clínicas, por meio de telemedicina. Então, não só para lidar com essa questão aguda no meio da crise, mas eu acredito que algumas dessas mudanças elas serão incorporadas ao nosso sistema, porque eles vão trazer muito mais racionalização e permitir que conhecimentos especializados cheguem à ponta. Porque não faz nenhum sentido você simplesmente ter esse conhecimento num local físico limitado, por melhor que seja, ele nunca vai dar conta de tudo. Então, eu acho que, nesse momento, por força da pressão que ocorre no sistema todo, essas estratégias estão sendo testadas e, muito provavelmente, elas serão incorporadas no futuro.
Está levantando um aspecto muito relevante, que é justamente essa experiência que, nesse momento, parece tão complicada de resolver, tão caótica. Podemos tirar um bom exemplo disso, inclusive para incorporar mais adiante no sistema de saúde do país, que não tem comparação no mundo todo, né, professor? Esse gigantesco sistema público de saúde que o Brasil tem é muito criticado por uns, muito elogiado por outros, e está passando agora por um grande teste.
Sem dúvida alguma. Eu acho que é sempre bom, as pessoas às vezes não percebem, mas nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes, nós temos praticamente 210 milhões de habitantes, que tem um sistema público único de saúde. É o único. Não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem esse sistema. Uhum, é. Então, por mais que ele possa ser melhorado, ele é, digamos assim, um tesouro aqui da nossa sociedade. Quer dizer, então, situações como essa, talvez façam com que as coisas aconteçam mais rapidamente e que a gente possa melhorar esse sistema que já está existente. O que ficou claro também nessa pandemia, e por questões da agudização e da emergência com que isso está acontecendo, é a necessidade de você ter coordenação de ações. Uhum. Porque está muito claro no sistema, no SUS, que você tem direitos e obrigações desde o sistema federal, dos sistemas estaduais e dos municipais, que são os que, na realidade, fazem a atenção da saúde. Então, a coordenação desses sistemas é fundamental. Quer dizer, de novo, por conta da pandemia, talvez a gente esteja com uma oportunidade de ouro de rever esses processos, de readequá-los, para que a gente tenha um sistema pós-pandemia muito mais eficiente e de muito melhor qualidade do que o que nós temos ou tínhamos antes dessa pandemia.
E, professor Krieger, para finalizar, eu acho que nós começamos com um alerta importante, que é justamente para os pacientes crônicos. Do lado dos hospitais, do sistema de saúde, terão que se preparar para lidar com essa realidade. Mas e do ponto de vista do paciente? Gostaria que o senhor desse um recado para esse paciente que precisa ficar atento com os tratamentos que devem continuar durante este período, ou inclusive durante este período de quarentena.
Sem dúvida alguma. Nos pacientes crônicos, sempre existe uma parceria entre o sistema de saúde e o paciente. O paciente contribui em muito para o sucesso desse tratamento, quer seja nas mudanças de hábitos que ele aprendeu, ou que ouviu dos profissionais de saúde, das mudanças que têm que ser feitas, a forma como ele tem que tomar as medicações. Quer dizer, o paciente é um elemento fundamental nessa cadeia de resolução do problema dele. Então, isso é fundamental. Segunda coisa é seguir os preceitos da orientação do que deve ser feito, quer seja com isolamento social, mas também, quando for necessário procurar um atendimento de saúde, aonde ir? Quer dizer, aonde que é COVID-free? Quer dizer, quem tem dor no peito, quem tem suspeita de infarto, quer dizer, ele tem que ir. Quer dizer, você não pode ficar em casa nessa situação, porque isso pode piorar o seu quadro. Então, tudo isso, esse conjunto de medidas, ele depende de orientações muito claras dos nossos gestores, governantes, especialmente nesse respeito do sistema de saúde, e também desse envolvimento do paciente, que é fundamental para que o seu problema tenha uma solução adequada.
Eu gostaria de agradecer a contribuição aqui no Jornal da USP no Ar do professor Dr. José Eduardo Krieger, da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.